fica agora com a reportagem de Miguel Martins, o nosso enviado especial ao Bourget, por altura do encerramento da COP21, a Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas.
Reportagem. Foi finalmente entregue neste sábado em Paris o projeto de acordo sobre alterações climáticas, prevendo lutar contra o aquecimento do planeta. Gisa Martins, diretor do Gabinete de Alterações Climáticas de Angola, país que lidera os países menos avançados, realça os ganhos obtidos com a COP21, situando o aquecimento abaixo de 2 graus centígrados.
O acordo, segundo as palavras do ministro Fabius, presidente da COP, fixa o objetivo em termos de temperatura muito abaixo, portanto o termo é well below, portanto, muito abaixo de 2 graus, e pela primeira vez reconhece que há necessidade de nos engajarmos em esforços tendentes a limitá-lo a 1,5 graus. Portanto, não se fixa o objetivo necessariamente a 2 graus, mas também não a 1,5, mas no fundo fez-se o possível, que é reconhecer a necessidade de nos engajarmos em esforços tendentes a limitá-lo a 1,5. Subsequentemente, eu penso que haverá linguagem no âmbito do objetivo de mitigação, que esta sim é completamente derivada do consenso científico, portanto do 5º relatório do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, no qual define a trajetória que irá possibilitar limitá-lo a 1,5. Portanto, penso que é de facto uma vitória, é uma conquista para os países mais vulneráveis e naturalmente os menos avançados também.
No que diz respeito à África, falou-se que este acordo permitiria que a África conseguisse financiamentos para apostar nas energias renováveis, por forma a viabilizar o seu desenvolvimento. Concretamente, como é que isto se vai poder materializar?
A África é um continente que tem circunstâncias e necessidades específicas, reconhecidas a nível internacional em vários momentos. Também era uma preocupação no âmbito das negociações. Penso que estas, segundo garantias do Presidente, também foram tidas em conta. Há necessidade de dar acesso a financiamentos em proporção que irão corresponder às necessidades que o continente está a enfrentar. A África está projetada para que em 2050 seja um dos continentes mais populosos, portanto é um continente onde possuímos a taxa de crescimento de população mais elevada neste momento. Portanto, houve um reconhecimento por parte do Presidente de que estas necessidades foram tidas em conta. Vamos então esperar para avaliar o conteúdo, mas naturalmente existem necessidades específicas no tocante, não só à necessidade de viabilizar a adoção de modelos de desenvolvimento de baixo carbono em África, como também das necessidades específicas de adaptação do continente. Vamos então esperar pelo acordo para ver de que forma é que isto foi refletido.
A ideia é, de facto, haver um mecanismo de controlo regular, eventualmente, que se reúna de 5 em 5 anos.
Mais uma conquista, penso, para os países em vias de desenvolvimento em geral, mas em particular países menos avançados, pois nós advogávamos a necessidade de, frequentemente, voltarmos a sentar à volta da mesa com alguma informação científica relativamente à trajetória, aos esforços. Portanto, fazemos uma avaliação dos esforços prometidos e fazer com que esta avaliação informasse a elaboração de novas contribuições. Estamos satisfeitos, pois foi acordado, ou pelo menos foi-nos transmitido, que o acordo reflete que este exercício será feito de 5 em 5 anos. Era importante que assim fosse para nós, pois achamos que algumas propostas estavam na mesa de fazê-lo de 10 em 10 anos ou até mesmo não fazer, não iriam proporcionar uma oportunidade de fazermos uma correção nos nossos comportamentos a nível coletivo, não? Portanto, estamos satisfeitos que de 5 em 5 anos teremos a oportunidade de o fazer.
Mas o que é que atrasou tanto os trabalhos? Eu bem sei que normalmente as conferências sobre alterações climáticas nunca terminam a tempo e horas, mas teve-se muita esperança que isto acabasse na sexta-feira. Não foi o caso. Isso tem que ver com um fincapé em específico de algum país, de algumas regiões do mundo?
Não, eu penso que não. Eu, pessoalmente, sempre achei que terminar sexta-feira era um bocado ambicioso. Temos de ter plena consciência que a ação sobre as alterações climáticas requer de cada um de nós sacrifícios tremendos, compromissos tremendos. Transformar os modelos económicos e sociais a que estamos habituados, como a ciência recomenda que o façamos, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer bastante concertação, bastante diálogo. Diálogo foi o que foi feito. Fez-se o diálogo pelo tempo necessário. E é possível que ainda tenhamos um bocadinho de mais diálogo. Teremos, naturalmente, de ver o texto. Mas a dilatação no prazo de término da conferência é apenas correspondente à magnitude dos diálogos que têm que ser tidos.
Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, acredita que a COP21 permitirá vir a preservar o planeta.
Um aspecto extremamente importante que a COP21 teve é esta possibilidade que deu para que os países pudessem apresentar a sua contribuição nacional. Todos os países, inclusive os países menos desenvolvidos como o nosso, que não emite praticamente nada, demos a nossa contribuição e dissemos o que é que nós podemos fazer para, portanto, diminuir as nossas emissões, apesar de termos uma capacidade de sequestração bastante grande, muito superior à nossa emissão, e nós podemos apresentar. E os países também desenvolvidos puderam apresentar esta a sua contribuição. Eu penso que este conjunto de ações e propostas que saíram agora da COP21 vão contribuir para que o mundo, nos próximos tempos, possa conhecer um futuro melhor.
Tu achas mesmo que Paris terá permitido salvar o mundo para as gerações vindouras?
Eu acho que sim. Nós tomamos o exemplo de Copenhague, não é? Que toda a gente hoje dá como um muito mau exemplo. Eu quero dizer, se nós em Copenhague, se tivéssemos tido um acordo, mesmo com ambições muito inferiores àquilo que nós temos aqui em Paris, nós teríamos hoje uma perspectiva muito maior. Porque ao chegarmos a Paris em 2015, de certeza absoluta, queríamos fazer um balanço daquilo que fizemos em Copenhague, aquilo que não podemos cumprir, e poderíamos ter perspectivado melhor o futuro. Mas, como viu, em Copenhague, praticamente o mundo e todos nós saímos derrotados, e aqui em Paris conseguimos dizer mesmo que saímos vencedores. Vencedores porque não é fácil poder sentar à mesma mesa 190 e tal países, cada um com os seus interesses, países poluidores, países que não poluem, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países que estão já a sentir na pele as consequências dos fenómenos extremos das mudanças climáticas, outros países que têm meios para poder, portanto, enfrentar este fenómeno, países que produzem petróleo, outros que não produzem petróleo. É, na realidade, muito difícil podermos chegar a uma plataforma de entendimento, mas conseguimos chegar, um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas todos conseguiram ver satisfeito as suas ambições de acordo.
E o significa o que é que vai ser um acordo vinculativo, cuja implementação será revista de 5 em 5 anos?
Exatamente. Isto é que está previsto, é vinculativo. Mesmo não sendo vinculativo em todos os aspectos, aspectos são vinculativos e, além disso, esta possibilidade que nos dá de poder rever e fazer um balanço de 5 a 5 anos vai nos permitir poder melhorar a situação. Eu compreendo, por exemplo, a questão dos próprios Estados Unidos da América, em que a parte vinculativa podia criar-lhes muitos problemas devido a esta situação de poder levar o acordo ao Senado e que o Senado está dominado por outro partido. Que não... Eu compreendo a situação. Mas, tendo um acordo deste, é possível que de 5 a 5 anos podemos rever, e o próprio Estados Unidos da América pode, inclusive, rever a sua posição e voltar a entrar, portanto, na rédea da comunidade internacional. Eu penso que sim, é um acordo extremamente importante para nós todos.
Porquê que os trabalhos não conseguiram terminar a tempo e horas? Previa-se que fosse o caso até à noite de sexta-feira. Estamos hoje aqui, neste sábado, ainda a batalhar em negociações.
Eu penso que isto já é uma espécie de ritual histórico das COPs. Mesmo a COP em que nós não conseguimos obter resultados, também não conseguimos terminar no mesmo dia. Tivemos que passar para os dias seguintes. E, portanto, hoje é um ritual para dizer que nós estamos na COP21, quer dizer que vamos há 21 anos nestas negociações. E, portanto, é sempre a mesma coisa. Mas eu penso que quando podemos fazer um esforço, mesmo um dia mais, ou 2 dias a mais, e podermos ter um acordo, podemos dizer que saímos felizes da COP, que em Paris, sobretudo, viemos com uma convicção de que Paris seria a meta. Eu próprio dizia que se não tivermos acordo em Paris, era melhor deixarmos de fazer COPs, porque não tem sentido continuarmos a fazer COPs. E ao sairmos daqui com este acordo, é extremamente importante, com qualquer limitação que o acordo tenha, mas é um acordo, o acordo é sempre um acordo.
E vale a pena ir a Marrakech em 2016 para a 22ª COP, então?
Eu acho que sim, eu acho que sim. E agora, com o acordo obtido em Paris, vale a pena fazer Marrakech. Se não tivesse havido um acordo em Paris, eu pessoalmente dizia que não vale a pena fazer Marrakech, nem em Japão, nem mais nenhuma COP. Mas com este acordo que obtido, eu penso que vale a pena fazer, porque aí vamos limar as arestas, vamos preparar o plano de ação, vamos preparar todas as atividades para que, na realidade, o plano de ação previsto possa, na realidade, levar-nos a um bom porto, e estamos conscientes disso.
Arlindo Carvalho, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, e anteriormente Gisa Martins, diretor do Gabinete de Alterações Climáticas de Angola, foram os nossos convidados.
RFI, as vozes do mundo.